O senhor deputado coordenador do PSD lembrou que seríamos sempre ouvidos e que até não precisávamos ser ouvidos por escrito, com certeza. Nós temos conhecimento disso. Achamos que é sempre bom ouvir, ainda que só se tenha coisas para dizer, que já é muito importante. Mas nós dizemos e já escrevemos. Pensamos que isso dá uma garantia de certeza, de rigor e da própria análise daquilo que é o nosso trabalho, um trabalho institucional. Relativamente ao provedor da autonomia, que o Sr. Deputado do Chega também levantou a questão. Eu diria que o provedor da autonomia, se não fosse possível a outra solução, ou se não tivéssemos chegado a ela, tem algumas... isto aqui já é mais uma opinião pessoal e até partidária do que institucional, tem algumas vantagens sobre outro tipo de soluções, exatamente as que a senhora deputada Catarina Martins referiu, no sentido de ser uma solução, apesar de tudo, regional e legitimada pelo Parlamento dos Açores. Mas, sinceramente, pensamos, num percurso que fomos fazendo, que a solução a que chegamos é ainda um pouco melhor do que essa. Gostava também, relativamente à pergunta da senhora deputada Catarina Martins, ao nível dos acordos internacionais, nós com o nosso consultor jurídico vimos esta questão mais em geral. Agora, o que eu penso é que cabe ao Estado português a sua auto-organização através da sua Constituição e, portanto, a forma como nós estamos organizados em matéria de gestão ou até de domínio público, que sente coisas diferentes, também há muito bons constitucionalistas que dizem que o facto de o mar territorial ou o domínio do mar, em grande parte, dever pertencer ao domínio público, não quer dizer que seja o domínio público estadual. O ex-presidente do Tribunal Constitucional dizia-o expressamente em vários votos de vencido. E, portanto, pensamos que não haverá aqui um problema de direito internacional e que a Constituição se pode adotar a esta matéria. Finalmente, e não me esqueci, porque, e também a pergunta é muito importante, o Sr. Deputado Paulo Menes perguntou-me, como Presidente desta Comissão, o que é que eu espero do PS, muito concretamente. Eu gostava de lhe dizer, Sr. Deputado Paulo Menes, muito sinceramente, como Presidente desta Comissão, eu espero, como Presidente desta Comissão, pessoalmente, pode ser diferente, eu espero do Partido Socialista aquilo que espero do PSD, do Bloco de Esquerda, do Chega, do PCP, ou seja, eu espero que haja aqui uma posição, tendo em conta as legitimidades formais que bem conhecemos e que obviamente sabemos que não são institucionalmente do Parlamento dos Açores, mas não há dúvida acerca da nossa legitimidade política e democrática para nos manifestarmos, eu espero, independentemente do procedimento, com o devido respeito, não tenho dúvidas que esta Assembleia encontrará a melhor solução. Nós, obviamente, ao propormos este projeto de revisão constitucional, o que queremos mesmo é que, em tempo razoável, mas em tempo útil também, o máximo de iniciativas nela contidas possa ser, efetivamente, transformado em norma constitucional. É isso verdadeiramente que nos interessa. Eu espero que ainda haja algum tempo para os meus colegas, para alguns dos meus colegas.
Cinco minutos.
Muito bem.
Quem é que quer falar? Então começa já. Eu não sei porquê. Já agora identifica-se.
E como se vê, o consenso institucional é uma grande escola democrática.
Muito obrigado, Sr. Presidente. João Bruto da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. É um dos equívocos
desde a revisão constitucional de 2004.
Pelos quais nós cometemos, nos Açores também, muitas vezes. Mas, cumprimentando o Sr. Presidente, os senhores Presidentes, as senhoras e os senhores Deputados, um comentário breve, porque não temos tempo, mas o tempo deve ser aproveitado. Aliás, todas as oportunidades devem ser aproveitadas. Eu acho que eu queria desfazer da nossa parte um equívoco da nossa presença aqui. Porque nós, e foi dito nas várias reuniões que tivemos depois deste convite, que havia a coincidência feliz de estarmos a terminar um processo que iniciámos há longo tempo. um processo que não é de nenhum partido. E por isso, também dizer à senhora deputada Catarina Martins que não vingou nenhuma proposta quanto à solução para a extinção de representante da República. Não vingou mesmo na Assembleia dos Açores a proposta de nenhum partido. Foi uma proposta trabalhada mesmo por todos os partidos. E, portanto, não tendo vingado nenhuma proposta, esta é uma solução de compromisso. Nenhum ficou isento, nem nenhum ficou dispensado do seu pensamento próprio. E isso viu-se também no Bloco de Esquerda, tendo-se abstido na votação final global, precisamente porque tem discordâncias também. E eu acho que o que a senhora deputada disse é importante nós aproveitarmos aquilo que está feito. E nisso eu queria desfazer este equívoco que, perdoa-me o senhor deputado Sérgio Ávila, me parece que ficou da sua intervenção. O Parlamento dos Açores, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, em termos formais, constitucionais, estatutários, regimentais, deu o seu parecer, tal como a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, sobre os projetos que estão, as propostas conhecidas, a decorrer. Quando nos chamaram, quando nos pediram para vir aqui, foi dito por nós, e por isso não quero que fique nenhum equívoco, que a nossa vinda aqui tinha que ter utilidade. E eu presumo que a utilidade da nossa vinda aqui é que esta proposta que nós enviaremos em termos formais para a Assembleia da República é também atendida, porque esta é a comissão, não é uma comissão qualquer, é a comissão de revisão da Constituição da República Portuguesa. Porque se fosse para sermos ouvidos para adiarmos a análise da nossa proposta, da nossa parte PSD, Grupo Parlamentar do PSD, já tinha sido afirmado que não haveria outra utilidade. E, portanto, a posição que nós achamos que a Região Autónoma dos Açores assume nesta comissão é de apresentar as suas ideias, que foram consensualizadas num compromisso conjunto de todo o Parlamento dos Açores, para que os senhores deputados e as senhoras deputadas que têm iniciativa legislativa, e com isto termino, os senhores é que têm iniciativa de revisão, nós não temos, mas se calhar, se não querem aproveitar nada, olha, pensem nisso, se me permitem a forma mais ligeira de o dizer, pensem os parlamentos das regiões autónomas poderem ter iniciativa de revisão, nomeadamente a extraordinária, e cá estaremos para a propor. Muito obrigado.
A hipótese é mais uma pessoa que fale 2 ou 3 minutos. Pode.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. José Pacheco, deputado do Chega, nos Açores. Muito rapidamente, por economia de tempo, gostaria de dizer que a unidade nacional faz-se com as diferenças, as reais diferenças de cada região. E nós temos 2 regiões autónomas bastante diferentes. Nós gostaríamos, e trouxemos escrito, e estamos aqui presentes, para vos dizer que as autonomias são importantes, as autonomias são diferentes e as autonomias que precisam cada vez mais da sua maturidade. Penso que é este o termo que podemos utilizar. Só assim que nós podemos ter uma unidade nacional e não fazer um retrocesso de séculos às ilhas esquecidas dos Açores e da Madeira. Contra isso temos que lutar todos e temos esta obrigação e esta necessidade para que não estejam os Açores ou a Madeira novamente esquecidos. E nos últimos tempos temos visto sinais muito evidentes disto. Nós não podemos ficar para trás em nada e temos que andar para a frente e o andar para a frente é a evolução. E esta evolução faz-se com esta revisão constitucional em prol das autonomias, sem retirar nada aquilo que é Portugal e aquilo que é a unidade. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Portanto, está esta audição terminada. Eu não queria terminá-la sem vos voltar a referir isto. Não interessa as boas intenções da Comissão eventual da Revisão Constitucional. Tem aqui 2 meses à frente, agosto e setembro, para convencerem os grupos parlamentares dos partidos políticos representados na Assembleia da República a assumirem essas posições, senão é trabalho deitado fora, porque, como já disseram aqui, eu repito, a revisão constitucional só tem propostas pelos partidos, ou pelos grupos parlamentares dos partidos aqui representados. Portanto, com uma proposta tão consensualizada, tão evidente, convençam agora os partidos políticos, principalmente os dois maiores, que é preciso 2/3 para aprovar esta revisão constitucional, para que sejam eles próprios a apresentar estas propostas até 30 de setembro. Se não acontecer, desta vez não tendes a revisão constitucional que pretendes, tem que se esperar depois para outra oportunidade. Muito obrigado a todos, boa viagem e muito agradeço a vossa presença aqui.